Antes de eu ministrar a palavra, vamos orar ao Senhor. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te agradecemos por poder estar aqui, ó Pai, poder estar vivo, Senhor, cuidar de cada um de nós, ó Deus Todo-Poderoso, durante esse dia, agora, nesta noite, Senhor, também. O Senhor nos acompanhou, o Senhor até aqui tem nos ajudado, ó Pai, todos os dias, ó Pai. Senhor Deus Todo-Poderoso, ó Pai, Santo nas alturas, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, ó Pai, venha derramar a tua unção, Senhor, o teu bálsamo, venha derramar o teu Espírito sobre este lugar, capacitando a cada um de nós, ó Pai, dando o teu poder, o teu Espírito sobre cada um de nós, teus filhos, ó Pai. Capacita, Senhor, na palavra, em nome de Jesus, que eu te peço e agradeço, ó Pai. Amém, Senhor. A palavra que será ministrada aqui, que Deus havia tocado no coração, será no capítulo 28 de Mateus. Só um pequeno trecho, não vai ser muitos versículos, não. Ali no versículo 20, na parte B, né? Todos acharam? 28, versículo 20. Mateus 28, versículo 20, parte B. Aí Jesus, depois de ter ressuscitado, né? Ele deu um recado aos discípulos, a cada um de nós, assim, ó. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É isso. Deus está com a gente todos os dias, como fora ministrado, até nas músicas aqui que foram louvadas ao Senhor, né? Que Deus nunca nos desamparou, nunca desamparou o seu povo. Mesmo antes da gente o conhecer, ele já estava guardando cada um de nós com as suas mãos, né? Já nos protegendo de todo mal, todo perigo. Tribulação vem para cada um de nós, em conjunto, em família, ou para cada um de nós sozinho, indivíduo, para aquilo que nós passamos, necessitamos, né? E Jesus, ele sempre falava aos seus discípulos, quando ele estava ministrando a sua palavra, que ele nunca iria deixar nenhum de nós a sós, ele iria deixar o seu Consolador, né? Não nos deixaria órfãos, né? Porque ele enviaria, apesar de toda a tribulação, ele enviaria o outro Consolador, que é como ele, igual ele, aquele que nos consola, que nos orienta, que está caminhando conosco desde manhã cedo. Se a gente o aceitar verdadeiramente, ele entra nas nossas vidas, ele nos ensina, ele nos exorta, ele nos orienta através da palavra, nos faz lembrar tudo que Jesus fez lá no passado, no Antigo Testamento também, quando Deus fala a respeito, se ainda que uma mãe deixe de amamentar o seu filho, ele não desampararia, não desamparará a nenhum de nós. Ele nos acolhe, como assim foi ao povo de Israel lá no Antigo Testamento, que a partir do momento que eles saíram, né, Deus já estava cuidando quando eles estavam no Egito, mas a partir do momento que eles estavam no deserto, né, passando por provações, passando por dificuldades ali, Deus tapava, cuidava de uma maneira assim com as suas mãos, inacreditável. A gente não passou por aquilo, mas a gente entende pela Bíblia como Deus ele cuida em meio a essas grandes dificuldades. Durante o dia ele tapava o sol com a nuvem, durante a noite deixava a coluna de fogo para aquecer ao seu povo e dar o direcionamento do caminho, dava o alimento, ele dava tudo meio que, digamos assim, de mão beijada para o seu povo. Ainda o povo ainda não acordava, não entendia Deus, entendia que Deus estava cuidando deles, Deus não tinha desamparado. E hoje, com nós também não é diferente, apesar de todas as tribulações. Jesus, ele prometeu e nos afirmou que ele estaria conosco até a consumação do século. O século 20 já acabou, estamos vivendo aí no século 21, entrou em 2001, há 14 anos. Então, há 14 anos do século 21, Deus ainda está conosco até hoje, nos ajudando, nos abençoando, nos preparando. para si, nos moldando, para que a gente possa se aperfeiçoar, crer nele realmente e se aperfeiçoar. E tudo aquilo que nós pedimos a ele, ele fará, ainda que a gente... Ainda tem coisas que a gente nem pediu a ele, nem pediu ele nos dá. Uma coisa que Jesus falou para os seus discípulos após a sua ressurreição. Até uma vez eu conversei com o pastor em relação a isso, né? Uma afirmação. Todas as palavras ele dizia algo que ele estava conosco. Ele falou assim, ó: eis que vos dou poder e autoridade. Ele falou para cada um de nós, para cada um dos seus filhos, para cada um do seu povo, para cada nação, aquele que o aceitar verdadeiramente: eis que vos dou poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e se beber algo mortífero, mal nenhum vos causará dano. Essa palavra profética é uma afirmação, é uma verdade sobre as nossas vidas, que a gente tem que acolher no nosso coração e entender. Muitas das vezes, nossa, mas por que eu estou passando por essa tribulação? Por que está acontecendo isso comigo? Mas a gente não tem que ficar assim, questionando o porquê. E deixar, vamos andar. Não é deixar, tipo, a vida me levar, mas deixar o Espírito do Senhor nos levar. A maré vem contra a gente, mas a gente tem que guiar. A gente não pode olhar para trás, a gente não pode desistir da caminhada. Como muito do povo. O povo estava fazendo. Uma das coisas que eu tenho aprendido também, eu não sou, lógico, como qualquer ser humano, não sou 100%, e tenho aprendido que a gente é proibido de reclamar, proibido de ficar olhando para as coisas e reclamar. Às vezes a gente fala, a gente abre a boca e diz alguma coisa que não deve, mas é proibido, porque Deus tem sustentado todos os dias. Uma coisa que a gente precisa entender, esmiuçar na nossa mente mesmo, é tipo, meio que entrar na Bíblia de corpo, alma e espírito mesmo, entrar nessas palavras aqui e se aprofundar nela. Eu, quando eu era pequeno, na minha pregação anterior, quando eu estive aqui ministrando, eu falei, né, que quando a minha mãe falava para mim antes, né, de eu ter entendimento da palavra, minha mãe falava assim, né, filho, você não acredita que Jesus está em pezinho aqui? Lembra que eu falei isso para vocês na pregação anterior minha? E sem entendimento algum, eu tinha, acho que por volta dos meus 15, 16 anos, eu não tinha muito entendimento. Lógico que hoje eu tenho que aprender, eu não aprendi 100%, mas eu lembro que uma vez eu estava... uma dor de barriga muito forte, eu fiquei sentado no sofá e orei a Deus, eu pedi a Deus, eu clamei a Ele em nome de Jesus, né, e Ele me curou. Tem certas coisas que às vezes são pequenininhas, né, que talvez, não sei, possa a ciência, um médico resolver, mas tem gente que não aceita muito e o médico, né, também. Tem coisas que você gosta, não é que você gosta, você quer tipo deixar Deus tocar nas simples coisas. Eu, uma coisa que eu tenho aprendido também é que eu não aceito, eu não crer na palavra de Deus firmemente. Quando eu oro a Deus, eu tenho alguma dor no meu corpo, eu tenho alguma coisa, Senhor, em nome de Jesus eu declaro que isso aqui está curado. Eu não ignoro, não estou falando que você não deva ir a médico nenhum, não é isso que eu estou dizendo. Eu, no meu caso, eu mesmo não gosto mesmo, não sou muito... Ninguém é fã de ficar em médico, ninguém gosta. Se é uma necessidade, vá. Usa a ciência que Deus deu aos médicos, mas eu particularmente não, eu não vou, não gosto, não quero. Eu vou declarar isso aqui em nome de Jesus, eu sei que Ele vai me curar. Eu digo a vocês, né? É claro que se você tiver aqui é um médico, vá. Mas eu falo a vocês que não aceite você não ter fé em Deus. Se você crê, se você acredita, se você já ouviu a palavra de Deus, não sei quantas vezes você aceitou realmente a Jesus Cristo antes do batismo, você já se converteu, não aceite você não crer na palavra de Deus, no poder, na autoridade que ele te deu. Com o tempo a gente vai aprendendo. Eu tenho aprendido aos poucos na pregação aqui, testemunho do pastor também, testemunho de algumas pessoas eu tenho aprendido aqui. Eu não aceito isso na minha vida. Você tem que fazer isso. Como diz o pastor, usar aquela pequena expressãozinha que eu peguei, tá, essa pequena expressãozinha que o pastor fala assim, é assim que tem que ser. É assim que tem que ser, e é assim que tem que ser mesmo, em nome de Jesus Cristo. Conforme você vai aprendendo, você vai ouvindo, lendo a palavra de Deus, você vai entendendo, pô, mas ele tá com a gente, eu não sei assim explicar, sabe, gente? Tem certas coisas que é impossível, ele é o Deus do impossível mesmo, tem certas coisas que é como se você tivesse preparado pro que der. Porque daí o que vier. Lógico que eu não sou. Ninguém aqui é Superman. Ninguém aqui é 100%. Mas nunca se deixe aceitar o negativo. Se tiver algum problema, tente resolver da melhor forma. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus unção, peça a Ele em nome de Jesus. Senhor, eu creio na Tua palavra, eu creio no Teu poder, ainda que você esteja só, em silêncio. Eu creio que Ele ouve. Em todas as relações, em todas as áreas da vida. Então a gente tem que clamar mesmo e crer nele que ele faz, ele fará. Eu creio nas promessas do Senhor Jesus. Ele falou, ele afirmou que o Consolador estaria com a gente, estaria testificando daquilo que Jesus fez naquela época, mostrando o amor de Deus Pai, mostrando a graça de Jesus Cristo Redentor lá na cruz, né? Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Príncipe da Paz, Ele que reina, Ele que cura, Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus de tudo, do universo inteiro. Que nem eu falei em novembro, se bem me lembro, né? Eu estava até com meu pé quebrado. E foi dia 15 de novembro, foi a primeira ministração na casa do pastor, foi a santificação, que até dia 29 nós fizemos a pregação em dupla aqui na igreja. E dia 15 de novembro, a Dayana perguntou, falou, né, se alguém queria testemunhar alguma coisa. A primeira pessoa que ela perguntou fui eu, estava com o pé quebrado, o pé engessado, não sei se... Não foram todos os irmãos lá na casa do pastor. Eu falei, eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Eu creio. Alguma coisa, né? Infelizmente acabei quebrando o pé, mas não afetou gravemente a minha saúde. Tanto é que agora, graças a Deus, eu estou bem, tocando bateria, dá pra brincar até com o pessoal da empresa lá quando me pergunta, e o pé, como é que tá? Dá pra chutar as canelas do pessoal aí. Quer dizer, eu tô bem, eu tô vivo, graças a Deus. Estou pedindo a Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero ser um testemunho de vida para Ele, para honrar e glorificar Ele. Porque Ele usa, através dessas coisas, através das dificuldades, Ele usa. Ele pode dar até a palavra a você, ao invés de você receber alguma palavra de alguém que você está em estando de dificuldade, ao invés de você dar a palavra, receber a palavra de alguém, você dá a palavra muitas vezes, e aquilo que você fala você recebe também. Você também pode receber. Aí você crê naquilo que você falou para outra pessoa que também possa estar passando por algum tipo de problema. Nós não somos blindados, porque a gente passa pelas tribulações, na doença, na área financeira, na área material, na profissional, em tudo. Mas eu creio nos cuidados de Deus, como foi falado até aqui na ministração, numa das músicas, que o Senhor cuida de cada um de nós como se fosse a menina dos olhos dele. Em uma das músicas aqui que foi cantada, foi dito assim, que Deus, não vou cantar aqui, que Deus, eu não vou desafinar, né? Então que Deus ele nunca nos deixou nem na paz, nem na tempestade, nenhum lugar. Bem como nós mostramos aqui no domingo, né? Antes da ministração, foi mostrado aqui no teatro, algumas, apesar de ter sido mudo, só foi gesto ali, algumas das principais milagres que Jesus fez na vida daquele pessoal, o pai de Jairo, que estava desesperado que a filha tinha falecido ali. Jesus foi, colocou a mão, curou a mulher do fluxo de sangue, que apesar das tribulações que ela passava, que a mulher naquela época não tinha muito valor, e tinha um monte de gente que servia como uma muralha para ela ali, e aquela coisa ruim que ela tinha do fluxo de sangue, ela não desistiu. O pessoal jogava ela pro canto, ela não desistiu, foi, tocou no pedaço pequeno da orla de Jesus Cristo, e a fé foi tão grande dela que Jesus sentiu o poder saindo dele. É isso que a gente tem que fazer, é isso que a gente tem que crer, porque Jesus, Deus, ainda que a gente não tenha conhecido ele no passado, antes da gente ter entendimento, ele sempre nos sustentou desde o ventre da nossa mãe. Ele sempre tem nos sustentado. Quantas provações, não sei, talvez antes de você ter tido o entendimento, você não passou até chegar aqui, até chegar hoje aqui. A gente não pode, né? A gente não vive do passado, mas se você der uma olhada em umas filmagens, algumas imagens do teu passado, fizer um flash aí para trás, você vai ver por tudo que você passou até chegar aqui. O quanto que você foi cuidado, o quanto você foi tratado por Deus, o quanto você é querido por Deus, o quanto você é amado, e quanto ele deve ser louvado por você, quanto ele deve ser adorado por você. É o cuidado dele na sua vida, de todos os dias. Todos os dias, ele falou aqui, né? Todos os dias até a consumação do século. E não é diferente hoje. Não é diferente. Que aí você pode testemunhar as pessoas, aquilo que ele tem feito na tua vida. Você pode levar para a tua família, pode levar para os teus colegas de trabalho, para os teus amigos, esse Jesus Cristo. O único que é digno de receber honra, glória, força, poder, a majestade, a sabedoria, tudo, que cuida de nós. Como diz, né? Como a galinha cuida dos seus filhotinhos, dos seus pintinhos, ele cuida de nós. Debaixo das asas do seu espírito. Na chuva, no sol, no frio, no calor. Paulo foi uma das pessoas bem cuidadas por Deus também, depois de sua transformação, da sua virada radical, né, que após ele ter visto Jesus na estrada em Macedônia, e ele mesmo diz que ele soube padecer tanto no sofrimento quanto no tipo, com alimento, sem alimento, no frio, no calor, ele soube padecer. Ele estava sendo um homem bem preparado por Deus, bem cuidado, tratado, que vinha adversidade contra ele, ele não se deixava levar por aquilo, não ficava triste por aquilo, muito pelo contrário, ele levantava a cabeça e continuava, apesar dos açoites, como diz a Bíblia, que ele levou, dos navios que ele esteve na viagem, teve um naufrágio também, porque ele creu no poder de Jesus Cristo. Ele não aceitava e não ter o poder e autoridade de Jesus sobre a sua vida, porque ele creu afinco mesmo no Senhor, no Deus do impossível, no Deus eterno, que além de ter feito tudo isso, o universo inteiro, ele nos fez homens, né, E apesar de nós sermos pecadores, Ele quer ter um relacionamento com a gente e Ele nos alimenta. Não apenas com o alimento físico, sustento físico, mas sim com o seu espírito. Nos dá paz, nos dá alegria. É isso que a gente tem que entender a respeito desse alimento espiritual, que é o cuidado dele, essa coisa de você, sabe, se sentir preparado para tudo, para o que der e vier. É fácil? Não é fácil. Mas a gente aprende com o tempo. Um se desenvolve mais, outro se desenvolve menos. Demora um pouco mais para se desenvolver, mas aprende. Aprende a crer fielmente no Senhor Jesus. Deixar Ele lado a lado com você, dentro de você. Há várias frases que as pessoas dizem também, né? Que um exemplo, né? Uma coisa que eu já li já, que você está andando assim na praia, você olha assim no lado, tem as pegadas aqui de Jesus. Você anda um canto, tá lá. Aí depois você anda mais um canto, você olha pro lado, cadê? Jesus não falou que estava comigo? Aí ele fala assim para você que eu tô te carregando no colo e você não percebeu. Há várias frases, há vários exemplos de que Jesus sempre esteve conosco. Por isso que eu falei até antes que nós somos proibidos de reclamar. Uma coisa ou outra, infelizmente, a gente diz, mas a gente tem que aprender sempre. Eu também faço parte disso, eu inclusive tenho que aprender, nós todos temos que aprender. Não abrir a boca para reclamar. Eu tenho que me proibir. Você tem que pensar assim também. Não é que eu estou brigando, não sou juiz, eu não sou nada. Estou falando para você apenas entender. Se proíba reclamar, se proíba ficar questionando Deus. Levanta a cabeça e vai adiante. E vai adiante. Creia nesse Deus, porque Ele faz tudo por você, como sempre fez no passado e fará amanhã. Vai fazer nesse final de semana que nós temos o culto aqui, sábado e depois domingo, e os outros dias restantes de 2015 também. A gente ouve muitas coisas, falar de tribulação em jornais, isso, aquilo, tá, né? Tá, beleza, né? Acontece, aqui é bíblico, e Jesus, Ele é tão fiel. É uma coisa também que eu não sei explicar, que Ele deixou isso aqui, Ele deixou que o mundo teríamos aflições. Outra coisa que Ele falou assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E vocês também vencerão. Se Ele venceu o mundo em nosso lugar, carregando aquela cruz, as nossas dores, a nossa iniquidade, a gente não tem que temer a nada. A gente tem que estar firme na rocha. Tua rocha é Jesus Cristo. Tua rocha é aquele que Deus deixou para nós. Aquele foi profetizado. Desde lá, de Gênesis, foi profetizado que pisaria serpente. Que tiraria a iniquidade e o pecado do mundo. A gente vê pecado porque o homem tem atitudes, o homem tem que fazer sua escolha, não é uma coisa automática. A gente tem que aceitar Ele para que Ele venha fazer parte da nossa vida, e a gente ter atitude de deixar Jesus Cristo viver em nós, como diz Paulo: já não vivo eu mais em mim, em sim Cristo vive em mim. Se a gente for ver assim a vida de Jesus na terra, só Ele na terra, assim, tirando poucos homens do lado, o quanto que Ele não sofreu, o quanto que Ele não foi, digamos assim, até excluído para algumas pessoas. Pessoas que Ele fez milagres, foram pouquíssimas que fizeram agradecimento a Ele, deixaram Ele de lado, até vir a hora dEle carregar a cruz por nós. Quero por mim, por você, por cada um de nós. É essa fé que a gente tem que ter, essa autoridade, poder que a gente tem que aprender a ter. E até o final, e não fazer igual Pedro, que estava quase chegando próximo de Jesus Cristo quando ele viu Jesus sobre o mar da Galileia. Ele estava andando e Dali a pouco despencou e caiu na água e gritou: Jesus, eu vou me afogar, eu vou morrer aqui. E Jesus, com seu braço, pegou ele, levantou e falou: homem de pequena fé. Talvez então, se Jesus falou que a nossa fé do tamanho de um grande mostarda faria do monte sair de um lugar para o outro, quer dizer o quê? Então Pedro, se a gente for pensar para esse lado humanamente falando, quer dizer, Pedro não tinha fé. A fé dele era, ele até tinha, mas era muito, muito menor do que um grãozinho de mostarda, porque o próprio grão de mostarda é pequenininho, né? Como dizem, né, os estudiosos da ciência, agricultura, bem pequenininha, bem minúscula. A gente não pode deixar perder essa pequenininha semente de fé, esse grão de mostarda, se perder por aí. Guardar no nosso coração, a gente tem um Espírito Santo de Deus que ele prometeu para nós. Eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Se a gente viver mais um século, ele vai estar com a gente também. A gente não tem que se preocupar com as tribulações do mundo. Claro que a gente se preocupa e tem que fazer a nossa parte física aqui na Terra também, né? Nós somos racionais, a gente não vai ignorar, mas a gente tem que pender para o lado do Espírito, deixar o Espírito levar você, deixar ele te cuidar, como já foi falado várias vezes aqui, né? Em primeiro lugar, a gente tem que buscar o reino de Deus sobre as nossas vidas, o reino de Deus, buscar o Espírito, e as outras coisas Deus dá mais tarde, depende do momento que ele achar que deve vir a nós. Então que a gente busque o reino dele, busque os dons dele, que é necessário para cada um de nós, buscar a força do Espírito, buscar adorá-lo, não desistir da jornada na qual nós estamos caminhando. Até mesmo porque Jesus já está voltando, a gente não sabe quando. A gente tem que guardar essa fé em nós, que a palavra dele é eterna. Poderia ter existido grandes filósofos, grandes historiadores no passado, grandes nomes, né? Enfim, mas Jesus, ele sendo o Filho de Deus, o Poderoso, nos deixou a sua Bíblia. Depois de ele ter vivido nessa terra 2000 anos atrás, e a gente conhece essa Bíblia aqui, a gente está aprendendo dia após dia. De Gênesis a Apocalipse, ele deixou para cada um de nós. Em meio às tribulações, eu estou com vocês, tenham fé em mim, tenham fé em Deus e tenham fé em mim também, Jesus falou para os seus discípulos, para a gente crer nele, não ficar esmorecido. A gente tem que pensar assim: eu sou de Jesus, então eu vou vencer. Seja feita a vontade de Deus sobre a minha vida, que seja feita a vontade dele. Eu estou nas mãos de Deus, estou nas mãos de Jesus Cristo. O Espírito dele é que me guia, que me consola, que me orienta no que eu devo fazer, bem como Jesus falou aos seus discípulos nos dias que tiverem na sinagoga: não se preocupe com o que vocês terão que falar. O Espírito falará por vocês. O Espírito usará vocês. Não fique com o coração preocupado com essas coisas. Ele está conosco todos os dias, em todas as áreas das nossas vidas. É uma coisa que nós, quando eu digo nós, eu também faço parte desse barco. Nós temos que aprender e ter mais fé. Não abrir a boca para reclamar, porque Jesus tem nos sustentado em tudo. Às vezes a gente não enxerga, e é isso que eu tenho aprendido, em não aceitar eu não ter fé, eu não conhecer a palavra de Deus, porque eu sei que quando eu era criança, ainda que eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, que eu, hoje é lógico que eu estou aprendendo, não sou 100% sabedor, não, estou aprendendo, graças a Deus, por eu poder estar aqui ministrando a palavra de Deus. Quando eu era criança, minha mãe ministrava para mim, falava dele para mim algumas coisas do conhecimento, da sabedoria, conforme ela tinha, e eu fui aprendendo. E quando chegou a hora de eu começar a aprender, começar a orar a Deus, comecei a querer sentir Deus na minha vida, sabe, ter um relacionamento mais próximo e falar em meio a alguma coisa no meu próprio corpo, como eu disse aqui anteriormente, orar a Deus: Senhor, eu creio na tua palavra, eu creio no teu poder e declaro, eu sou curado em nome de Jesus, eu sou uma pessoa curada. Ainda que eu tenha que ir ao médico, eu sou curado. Eu sou curado. Não tenho problema nenhum. Eu sou curado. Deus falou, Jesus Cristo disse. É uma coisa que a gente tem que gravar na nossa mente em relação às tribulações que vêm a nós. E não deixar se abater. Não deixar a peteca cair, como as pessoas dizem. Então, eu gostaria que eu e cada um de nós aqui desenvolvêssemos a nossa fé mais e mais no Senhor Jesus. Em relação a esta igreja, o que a gente tem pedido para ela também, né? Em relação a a vontade de Deus, a vontade do Espírito, que até o Ministério de Louvor tem feito as suas petições a Deus, que haja curas e milagres. Eu quero ver, e eu creio que eu vou ver algum dia, não sei quando, se amanhã, se depois de amanhã, no sábado, que vai ter o culto aqui, ou nesse domingo, eu não sei. Mas eu sei que o óleo de Deus está aqui, eu sei disso. Teve uma vez, não sei se eu contei aqui pro pessoal, acho que foi no início do ano, 1º de janeiro ou depois, eu estava orando aqui, né, conforme o pastor estava orando pelo pessoal. Ele chamou até, acho que a Emiliane, mais alguma pessoa para ele orar. Eu estava orando aqui e em eu orando aqui, eu senti cheiro de azeite, né? Lembra que eu comentei com o pastor? Eu não lembro se foi no dia 1º ou depois. Eu fui comentar com o pastor depois, não no mesmo dia, porque ele estava ocupado atendendo uma pessoa. O pastor, naquele dia lá que a gente estava orando, eu senti, sabe, o cheiro de óleo de azeite. Aí o Senhor usou, eu olhei assim, né, olhei meio, na hora que eu estava orando, abri o olho, e o pastor não, parece que não está segurando o óleo. Ele falou assim para mim: esse óleo não tem cheiro, lembra? Esse óleo não tem cheiro. Aí que eu fiquei mais alegre, assim, que o pastor falou também, é a presença do Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo. Então, tem momentos na vida da gente que, mesmo no silêncio, ainda que não aconteça nada, tem dia que não vai acontecer nada, mas tem momentos na vida da gente que a gente pode sentir esse cheiro, pode sentir essa presença, que é o cuidado de Deus. E eu senti aquele dia, tenho certeza, senti aquele dia, foi uma coisa maravilhosa para mim, uma coisa gostosa. Então, que a gente aprenda cada vez mais ter experiência com Deus, ainda que sejam pequenas. Cada pessoa que tem sua experiência particular com Deus, umas mais, outras menos, mas vai se desenvolvendo com o passar do tempo, vai se desenvolvendo com o conhecimento que tem da palavra. Por isso que nós estamos aqui. Pessoas que vão se desenvolver até em ministrar a palavra de Deus aqui onde eu estou. Quem diria que um dia eu podia estar aqui? O nervosismo que eu sentia na primeira vez. Eu, na escola, tinha uma dificuldade para apresentar trabalho. Eu ainda sou meio, né, não sou de ficar me mexendo assim, né? Quando estava na escola para apresentar trabalho, era uma dificuldade tremenda. Glória a Deus que eu posso estar aqui podendo ministrar a palavra dele. Tenho muito o que aprender. Né, tem gente que tem muito mais desenvoltura, tem outras que não, mas o meu jeito, o meu jeito assim de falar, de ministrar, está sendo trabalhado por Deus, como de muita gente que pode testemunhar a Deus aqui em cima, as suas curas, a sua, o problema que passou e Deus curou, Deus colocou a mão, Deus abençoou, Deus derramou o óleo, Deus derramou o bálsamo, Deus, sabe, desenvolveu em você uma grande fé, porque você é um instrumento, você é uma ferramenta de Deus, você tem o Espírito Santo dentro de você, você é usado por Deus, creia nisso. E deixa Deus desenvolver em você essa ferramenta que você é, porque nenhum de nós foi feito à toa. Todos nós não estamos aqui por acaso, estamos aqui por causa da vontade de Deus, vontade de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Deus seja louvado. Amém.